בעזרת השם, דף צדיק א', תתדיש בו אגמיציה, עולה פרסו, שלום עליכם, בבין זונו ודף. אסתרמוס, דף צדיק עמוד ב', נקים תניה ג'יבש, אית מרפני סינדו. אסתרמוס, סדרתנו דפרי ביסון ג'יבל תחסום. אותו רפלה, לא תחסום שור בדישו. פרבידו טמפה בו כדובוי, אם קודם יסתה פיזנדו, נוסריאיס, ספרדו זילוז אס קסקס. אם מוזג את הפרי ביסון, ספיק כוחן עשה כוכר אנימל, יסתה לספסל אותו טרבליו טמבין, tem que deixar o animal comer. Então, sobre isso, fala no Itmar Fanizando. Hasma Bekol, Veniga Bekol. O dono, ele não tampou a boca do animal, mas quando o animal ia comer, o dono gritou e não deixou o animal comer. Veniga Bekol. Agora, o caso com relação àquilo é Bema. É proibido amarrar dois animais de duas espécies diferentes ao instrumento de arado para que eles arem juntos. Proibido pela Torá. Cada animal anda num ritmo diferente, num passo diferente, e seria uma tortura para os animais, é proibido. A situação é que a pessoa amarrou os dois animais e não empurrou eles, e só gritou para que os animais arem. Então, nesses dois casos que a pessoa, ele gritou para o animal não comer, ou gritou para os dois animais ararem, ele pecou. A questão é com relação ao castigo dele, são lavim, são proibições genéricas. O castigo de um lav são 39 chicotadas, 39 malkot. Então, Rabbi Yochanan Amar Chayav. Rabbi Yochanan diz que mesmo que essa pessoa só falou, ou ele gritou, ele tem as 39 chicotadas, ele chega aqui chamar para tudo, ele chega aqui diz que não, ele está isento. Rabbi Yochanan Amar Chayav, que matpi, vai ver masse. Rabbi Yochanan diz que o fato dele gritar é como um ato corporal, como um masse, e é um pecado, ele está obrigado às 39 malkot. Ele chega aqui chamar para tudo, cala lo, ave masse. Ele chega aqui diz que não. A fala não é um ato corporal, como empurrar os animais com as mãos, ou amarrar a boca do animal. Então, fala isso aqui, já a pessoa não é chicoteada porque ele gritou. E no meu caso, a gente vai com a opinião que diz que a pessoa, ele só é chicoteado por um pecado que ele cometeu através de um ato corporal, através de um macê. Então, existe um debate se a fala da pessoa é considerada um ato corporal, um macê, ou não. Eite vira Biohan, ele deixa aqui, perguntou a Biohan para ele deixa aqui. Estamos na fita de cara aqui em cima. Loxe Adam Rachai Leamir, Enashem Emir Mumar, Vesofecta Arbaim, a proibição de Tumurá. A pessoa santificou o animal A para um certo sacrifício, ele quer substituir esse animal por outro. É proibido pela Torá, ele diz que a santidade do animal A se recai sobre o animal B, como a substituição, Tumurá. Então ele pecou, e fala Mishnah em Tumurá, que essa transferência da santidade funcionou até certo ponto, ou seja, os dois animais são santificados. Substituição não valeu, mas aconteceu que uma extensão da santidade do animal A para o animal B. Os dois animais vão ser sacrificados. E essa pessoa, ele sofre as 39 chicotadas, Malkot. Então, o que você vê daqui, fala Rabbi Yochanan, que ele pecou com a fala, ele tem as Malkot. Então você vê que a fala é um ato corporal. Amar le hamani rabi udai, de amar lav shem bo maase, lo kina lav. Fala isso aqui, que não tem uma prova. Essa Mishnah vai como rabi udai. Rabi udai discute com o Rahamim, fala rabi udai, que para a pessoa ser castigado, as chicotadas, ele não tem que fazer nenhum ato corporal. Ele pecou, tem as malkot. Então a fala isso aqui, não é um ato corporal, não é um maase, e conforme rabi udai, não é necessário que seja um maase para condenar ele às malcotas. O Mimatit Mukmatzak e Rabi Yudá. Pergunta-me como o Reishakish pode dizer que essa Mishnah vai como Rabi Yudá. Vektane Reisha, como é Mirim? Echad Anashim, Echad Anashim. A Mishnah fala no princípio, todos têm esse poder de fazer a Tmurá. Não tem a permissão, mas tem o poder. Homens ou mulheres. Davina Bakora Tuema. A questão é porque a Mishnah fala, todos têm esse poder, homens e mulheres. Podia falar, homens ou mulheres têm esse poder. Por que falar todos têm esse poder? O que isso vem incluir? Leatui Yoresh, Vedelo Kerebiudai, isso vem incluir o herdeiro. O herdeiro herdou um animal santificado pelo pai dele. Ele tem o poder de fazer a Tumurá. Transferir a santidade desse animal para outro, porque os dois sejam sacrificados. Isso não vai como Rebiudai. Essa Mishnah não vai como Rebiudai. Por quê? De Rebiudai, Hamar Yoresh não me mire. Yoresh não souber. Fora Rebiudai que o herdeiro não tem esse poder de fazer a Tumurá. Outra lei fala, Yoresh no Somer. A pessoa que herdou um animal santificado, quando ele vai sacrificar o animal do pai dele, ele não faz smicha, ele não coloca todo o peso dele sobre a cabeça do animal, somente aquele que santificou faz isso, faz Rabi Yehuda. Então essa Mishnah diz que o herdeiro tem esse poder de fazer atmurah, e Rabi Yehuda diz que não tem. Então essa Mishnah não vai como Rabi Yehuda. E deixa aqui diz que sim. Mahaitana Savala Kavate Bechad ou Pali Galei Bechad. Fala, Agmará. O sábio da Mishnah não é Rabi Yehuda. Concorda com Rabi Yehuda no caso de Lapshen Bomase, que a pessoa que ele disse que seria transferida essa entidade animal ao outro, ele tem as chicotadas porque esse sábio concorda com Rabi Yehuda, que para a pessoa ser chicoteada não tem que fazer um ato corporal do pecado, a fala é suficiente, como o aqui disse, mas esse sábio da Mishnah discute com Rabi Yehuda no caso do herdeiro. O sábio sustenta que o herdeiro tenha esse poder de fazer atmurá e Rabi Yehuda discute. Então, não tem pergunta. Aparentemente, ela é como Rabi Yohanan, que a pessoa que ele gritou para o animal não comer, enquanto ele estava trabalhando, ele tem as marcot. A pessoa que gritou para os animais de duas espécies diferentes empurrarem o mesmo instrumento de arado, também tem as marcot. Porque a fala da pessoa é considerada assim um ato corporal, um masse. Continua na tana, irmã, fala breta. A pessoa alugou uma vaca, ou pegou emprestado a vaca, fez a vaca fazer a dixá, e tampou a boca da vaca, enquanto estava trabalhando. Loque, ele tem 39 malkot por ter pecado o pecado de batarçom, e tem que pagar. Arba kabim lepará, vexalosh kabim lechamot. O boi, o animal teria direito de comer enquanto ele trabalha. O inquilino impediu o animal de comer, tem que dar para o dono do animal um pagamento. O pagamento é o mesmo volume que o animal deixou de comer. No caso da vaca, 4 cabim. No caso do burro, 3 cabim. Um cav é mais ou menos 1,5 litros. E no caso da vaca, então, tem que dar 6 litros de volume de cereais. No caso do burro, 3 cabim, 4,5 litros. Sabemos a lei de Kamblei e Bedrava Minei. A pessoa faz dois pecados simultaneamente. E, digamos que um pecado obriga ele a pena de morte, outro pecado obriga ele a pagar. Então ele só tem um castigo maior. Ele não tem obrigação de pagar, ele tem a pena de morte. Assim se aprende dos psuki, vimos o de Babacama bastante sobre isso. A mesma lei se aplica. Um pecado condena ele chicotadas, outro pecado condena ele pagamento, ele só sofre as chicotadas. Então, como pode ser que essa breda disse que ele também tem as malcot e também tem que pagar? Amarabai Ramani Rabi Meiri, de Amaloqueu Mecharem. Fala Abai, essa breda vai como Rabi Meir, que diz que não se fala além de Kamlei Bedraba Minei, uma situação que não tem a pena de morte. Então, na situação de chicotadas, ele também tem as chicotadas, também tem que pagar, conforme o plano de Rabi Meir. Rava Amar, falava uma outra explicação. Debala-te de deixamai, metrana, saturava, filo, bali, mostrei, aprendi, temos que ler. Falava o seguinte. Essa lei de Kam, lei, bedrava, minei, significa que a pessoa tem um castigo maior e digamos que ele não tem que pagar. Ou seja, que o tribunal não obriga ele a pagar. Mas, em essência, a obrigação do pagamento existe. Se não pagar, ele vai ser castigado nos céus. O que a Breta veio dizer é que essa pessoa, ele tem as chicotadas, e para se isentar do castigo do céu, se ele quer limpar a ficha dele, ele tem que ir pagar esse volume que ele impediu o animal de comer. E falava a prova disso, etnan astraturável filo baalim. Além do etnan, é o seguinte: o sujeito, ele pagou para uma zoná, uma prostituta, pelos serviços proibidos dela com um animal. Esse animal é proibido de ser usado como sacrifício. É um animal inválido. Na filo baalimo, digamos que esse sujeito pecou um pecado maior ainda. A zoná era a mãe dele. E ele disse à mãe dele que vai pecar com ela e depois vai dar um pagamento. Eles pecaram. No momento do pecado, eles são condenados à pena de morte e o filho estaria obrigado a pagar. É uma dívida. Digamos que ele não quis pagar, então o tribunal não obriga ele a pagar por causa da lei de Kamlei Bedramine. Nesse momento do pecado, ele se condenou à pena de morte, então ele está isento do castigo menor do pagamento. O seu tribunal não obriga ele a pagar, mas em essência, nos céus, ele tem essa obrigação de pagar, ele tem essa dívida. Se não pagar, vai ser castigado por isso. Então, se ele dá um animal à mãe dele, Zoná, esse animal é um pagamento a ela e não pode ser usado como um sacrifício. Então, falaram, se vê daqui, que essa lei de Kamlei Bedrava Minei diz que a pessoa no tribunal só tem o castigo mais grave, mas não é, não que ele está completamente isento do castigo menor. Ele está obrigado ao castigo menor. Nos céus ele teria, vai ser cobrado porque não pagou. Então fala a Braita, a pessoa deve pagar também para se isentar do castigo. Outra explicação. Quando o inquilino recebeu a vaca, nesse momento ele está obrigado a sustentar a vaca. Então a obrigação do sustento, esses volumes de cereais já se recaem sobre ele no momento que ele recebe o animal. Depois ele pecou, ele tampou a boca do animal e colocou o animal para trabalhar. E aí ele se obrigou ao castigo das chicotadas. As duas coisas não aconteceram simultaneamente, fala a Papa. Então ele tem os dois castigos. E o tribunal vai obrigar ele a pagar sim. Aprende Michalei como Rav Papa. Amar Rav Papa, fala Rav Papa. Hanemili baum minai debe Rav Papa Baraba, o paste lei sura. Fala Rav Papa que da família de Rav Papa Baraba, da casa dele, perguntaram algumas questões a ele e ele dificultou a lei. Hada ki ilheta vechada de lav ki ilheta. Em um dos casos ele dificultou a lei porque assim a Alahá manda, e em outro caso ele dificultou a lei mesmo que pela Alahá seria permitido. Ele viu uma necessidade de dificultar a lei para que as pessoas lá não façam pouco caso da proibição. Balminai maula luz eta isabe halá. Primeira pergunta era: será que é permitido fazer uma massa usando leite? O pastor teve a leitura e Rafa proibiu. É proibido fazer uma massa de leite, massa de pão. Vem lá escola particular sura. Se o pão foi feito com leite, é proibido comer esse pão. Porque existe um receio que as pessoas vão fazer pão com leite e depois vão comer com carne, sem perceber. Por isso é proibido fazer um pão que pareça um pão parve, se esse pão é halavi, esse pão é de leite. Kayotsebo, uma outra lei parecida, Etashinetatanur Bealiá. Deitashkola Pátkula Sura, é proibido untar um forno com gordura animal. Aliá, a gordura do rabo do animal. E se isso foi feito, é proibido comer esse pão. Porque existe um receio que a pessoa vai comer esse pão com leite. Então, Atiasiketatanur. O que é permitido é que a pessoa, ele acenda o forno, queime toda essa gordura e depois ele faça o pão. Aí isso é permitido. Veidar Balminai. Outra pergunta perguntada pela Fapa. Maure Achnis Min Veshen Ominou Ledi. Sabemos que existe a proibição de Arbat Kilai. Cruzar dois animais de duas espécies diferentes. A pergunta lá era: será que é permitido colocar dois animais de espécies diferentes num curral? Ele não está cruzando os animais? O pastor Leissur Irafaba também proibiu. De lá fiquei ele reta, mas não porque a Alahá proíbe, e sim porque ele quis proibir, para que eles não façam um pouco caso. Na marcha, porque diz Shmuel. O Benafim, atiru que dereha Benafim. Fala Shmuel, quando duas testemunhas vão testemunhar no tribunal que um casal fez a relação proibida, eles são condenados pela pena de morte. Não é necessário que as testemunhas tenham visto os órgãos, o ato. É suficiente que eles viram os dois se comportando como se comportam numa relação proibida. Então é suficiente para eles irem testemunhar no tribunal, eles vão ser condenados. O Bekilai Matiachris Bekimikol Bashoferet. E faz Shmuel essa proibição de cruzar dois animais de espécies diferentes é só se a pessoa ele fez como um pincel no compartimento. Ou seja, ele pegou o órgão do animal macho e colocou o órgão contra o órgão. Ele que fez o cruzamento com as mãos dele. Isso é proibido pela Torá. Então, seria permitido colocar dois animais de espécie diferente num mesmo curral. Rav Papa só proibiu porque viu essa necessidade, mas não porque a Alahá proíbe. Metiv Rav Hadvu e Barami perguntou o sábio: Iro Neemar Bem Techalo Tarbiya, Ai Teomer Lo Yechos Abemar Bechal Sheole Ale Azahá. O pasuk fala de Em Techalo Tarbiya Kilai. Proibido cruzar dois animais de espécies diferentes. Se a Torá tivesse só dito Bem Techalo Tarbiya, sem me ensinar a palavra Kilai, mistura de espécies, ia dizer que é proibido segurar a fêmea para que o macho cruze. Talmud Lomar, por isso o pasuk diz Kilai, se só é proibido entre duas espécies diferentes. Se trata da mesma espécie, a pessoa pode sim segurar a fêmea e ajudar eles a cruzarem. Então, malami hade kilaim achizan amelo. Parece essa braita que no caso do kilaim é proibido segurar a fêmea e ajudar o macho de outra espécie a cruzar. E Shmuel diz que o que é proibido é pegar os órgãos, colocar órgão contra órgão. Uma contradição? Uma prova contra Shmuel? Falando aqui, não tem prova. O que a Breta quis dizer é como Shmuel. Pegar o órgão e colocar órgão contra órgão. A Breta não quis mencionar isso. Porque não queria falar uma linguagem tão específica. Usou uma linguagem menos conotativa, mais limpa. Então disse, no caso do que não é proibido segurar a fêmea e ajudar que o macho cruze. Mas na verdade ela é como Shmuel. A maravilha, fala a vida. Fala, Yudá, é permitido pegar, no caso de dois animais da mesma espécie, é permitido pegar o órgão do macho e colocar órgão contra o órgão. Fazer o cruzamento com as mãos dele. E afirma o Mishum Pritzut Aleika. E fala, Yudá, isso é completamente permitido. Isso não é visto como um ato inadequado. Já não suspeitamos que essa pessoa vai ter algum pensamento impuro nesse momento. Mas tá, por que não? Porque ele está ocupado no que ele está fazendo, a cabeça dele não está aberta para ele pensar pensamentos impuros. Então isso é permitido. Metiv Rav Hadvei Bará perguntou ao sábio. Viramos a página. Como a gente abre de antes. Se a Torá tivesse dito, ia dizer que é proibido pegar uma fêmea, segurar a fêmea para que o animal da mesma espécie cruze. Então muda o mar aqui lá. Então a Torá fala, não, é só proibido no caso de duas espécies diferentes. Kilai muda suramim de minoshari. No caso da mesma espécie é permitido. O min de minu na mehachizá e na chnasaló. Se vê da braita que o que é permitido entre da mesma espécie é segurar a fêmea para que o macho cruze. Mas não pegar os órgãos? Então isso não vai como na vida. Fala mra mehachizá a chnasaló mai karela achizá nishtamela. Fala a mesma resposta de antes. Que a Breta quis dizer. Com a risá, significa arnassá, como para a vida diz, pegar órgão contra o órgão. A Breta não quis mencionar isso, porque queria falar uma linguagem mais limpa. Mas a lei é como a vida, fala agora. Amaravash disse Ravash, Haminta Baominai de Beir Avnehemia Reshgaluta. Fala Ravash que perguntaram da casa de Avnehemia, o Reshgaluta, o líder do povo de Israel na Babilônia, essa seguinte lei. Maolachnis min umino vexeno minoredi. Será que é permitido pegar um macho? Colocar uma fêmea da mesma espécie, trazer uma fêmea de outra espécie e colocar no mesmo curral. Será que é permitido ou não? Que mandei caminei, bater minei gari. Será que é permitido porque, por padrão, esse macho vai atrás da fêmea da mesma espécie dele, não vai cruzar com a fêmea da outra espécie? Ou dilma filo ahilo? Ou será que não, isso é proibido? Porque pode ser que esse macho vá ir com a fêmea da outra espécie. Pasteleu leissura, ravashi proibiu. Não porque a Allah proíbe, como a gente viu antes, o que é proibido é colocar órgão contra órgão de duas espécies diferentes. Mas o motivo que a Ravash proibiu é Mishum Pritzuta de Avde, porque existiam escravos não dignos lá, e Ravash suspeitou que esses escravos iam fazer com que o macho cruze com a fêmea da outra espécie, por isso a Ravash proíbe. Começamos a Mishnah. Yau Sebi Adav Avalo Beraglav. Vimos já várias vezes que os empregados que estão trabalhando na plantação, colhendo, armazenando, etc., eles podem comer do que eles estão trabalhando. Fala Mishnah, aí o Sebeiadav falou Beraglav. O empregado está trabalhando com as mãos, mas não com os pés. Beraglav falou Beiadav, com os pés, mas não com as mãos. Afirma o Bektefo, ele está trabalhando com o ombro, carregando. Adezer Ohel, ele pode comer. Não faz diferença como ele está trabalhando na plantação, ele pode comer. Rabi Yossi Birabidão, Omer, Atia Sebeadavo Beregla. Fala Rabi Yossi Birabidão, o empregado só tem direito de comer do patrão se ele está trabalhando também com as mãos e também com os pés. Se não, não. Então, a mãe está. Por qual motivo da pergunta na cama que não faz diferença como o empregado está trabalhando? Talvez sim, faz. Que Tavô Bequer Rechabechol Maideave. A Torá fala: o empregado vai trabalhar no vinhedo, ele pode comer do patrão dele. A Torá não diferencia. Ele está trabalhando com as mãos, colhendo, está trabalhando com os pés, de outra forma, é permitido que ele coma. Rebeu Superabidá, o Merat Yasebeadav, o Beraglav. Rebeu Superabidá diz que não, somente se ele está trabalhando nesse momento com as mãos e com os pés, ele pode comer. Mas ele estava de Rebeu Superabidá, por que Rebeu Superabidá disse assim? fala aqui, chora. Rabi Yossi ben Yehuda tinha um requeixo entre a situação do empregado e a situação do boi que pode comer da safra. Mas chora tinha sebedav beraglav, ao poeira tinha sebedav beraglav. Uma vez que esse requeixo, essa situação que o pastor faz, fala Rabi Yossi ben Yehuda, assim como o boi, ele está pisando nos cereais com as patas dianteiras, as patas traseiras dele, então também ele pode comer. Assim também o empregado que está trabalhando com as mãos e com os pés, aí ele pode comer. Só com as mãos, só com os pés, não. Bairam Rav Baravuna, Dash Bavazim Vitanegolim, Rav Yossi ben Yehuda Mal. Qual é a lei se gansos ou galos estão pisando nos cereais? Eles só têm patas. Será que eles podem comer ou não? Será que é permitido tampar a boca do animal ou não? Bechol Kohol Bainan Gaika. Será que o Rabi Yossi ben Yehuda veio dizer que a pessoa tem que trabalhar com todas as forças dele, com as mãos e com os pés? No caso dos galos e dos gansos, eles estão trabalhando com as forças deles? Eles só têm patas. O Drima Beadav Berglav Baina Galeiko, talvez não. Uma vez que eles não estão trabalhando também com as mãos, eles não podem comer? Ou seja, podemos tampar a boca desses animais? Teiko, ficamos na dúvida sobre a opinião de Rabi Yossi ben Yehuda. A lei não é como Rabi Yossi ben Yehuda, é como Tanakama, aparentemente. Que o empregado está trabalhando com as mãos, ou com os pés, ou com os ombros, ele pode comer. Continua a Amar Avnachon, Amar Rav Baravua, fala o sábio. Poali Mashelo Hilchu Shetiv Erev Bagat Ochrim Anavim Ben Shotinyai. Empregados estão trazendo uvas para pisarem no reservatório, para fazer vinho. Enquanto eles não fizeram todo o movimento que se faz normalmente, ir para frente, para trás e para os lados, eles podem comer as uvas, mas não podem beber o vinho. Mexer no rosto de Vaerev, Bagat, Ochrina, Navim, Mexotimiai. Se eles já fizeram todo esse movimento que se faz normalmente para pisar nas uvas e para frente, para trás e para os lados, eles também podem comer as uvas, também podem beber o vinho. Começamos na Mishnah. Yao Sebeteinim, Leu Chabba Navim. O empregado está catando, colhendo figos, ele não pode comer uvas. Banavim, Leu Chabba Teinim. Ele está colhendo uvas, ele não pode comer figos, ele só pode comer a espécie que ele está colhendo. O que ele pode fazer é, se ele está perto de uma árvore não boa, ele não precisa comer. Ele pode falar, eu vou esperar para comer da árvore boa, os frutos bons, é permitido. Mesmo que nesse interino ele vai ficar com mais fome, vai comer mais depois, é permitido. Isso é só se ele está trabalhando. Ele só pode comer enquanto ele está trabalhando. Se ele interrompeu o trabalho dele, ele não pode comer nesse momento. Mas isso que a gente disse é a lei pela Torá. Só pode comer se ele está trabalhando nesse momento. Mas pela lei rabínica, os seus permitiram, digamos que o empregado, ele está colhendo da primeira fila. Ele terminou de colher, ele vai andar até a segunda fila para continuar colhendo. Então, nesse andar, ele pode comer. Mesmo que nessa hora que ele está andando, ele não está trabalhando, colhendo, ele pode pegar frutos da fila, da primeira fila, e comer a caminho da segunda fila. Para quê? Para que ele perca menos tempo de trabalho comendo. Ele pode aproveitar esse tempo que ele está andando para comer, então é permitido. Se eles levaram uvas para o reservatório para fazer vinho, agora eles estão voltando ao vinhedo, eles podem pegar uvas para comer nesse caminho, também para economizar tempo do patrão. Bahamor Kshiporek. Vamos ver na Gumara o que significa essa lei. E Bailo perguntar a nós: o empregado está colhendo de uma árvore, será que ele pode comer da mesma espécie de outra árvore? Ou será que não? Será que o principal é que ele come a mesma espécie que ele está colhendo? Isso acontece aqui. O Dion Imacha está notando que talvez ele tenha que comer do que ele está colhendo. Se da mesma árvore que ele está colhendo para o patrão, ele pode comer. Mas ele não pode pegar de uma outra árvore. Se vamos dizer que é proibido que o empregado coma de uma outra árvore, foi dita essa lei de Shorme Mechubar. Ou seja, se o boi está carregando a cesta da colheita, é proibido tampar a boca desse boi, tem que deixar ele comer. Então, normalmente a pessoa está colhendo de uma árvore, o boi está afastado perto de uma outra árvore. Então, em que caso o boi pode comer? O empregado não pode comer de uma outra árvore, porque o boi sim. Amar Shebedravidi Bessarcha. Fala o sábio que se trata de uma árvore muito grande. O empregado está de um lado da árvore, o boi está no outro lado da árvore. Ele pode comer da mesma árvore que a colheita está acontecendo. Então não tem prova dessa lei de Shalom Mechubar. Tá, acha uma outra prova. Real Sebetenim Leu Rabanavi. O empregado está colhendo figos, ele não pode comer uvas. Hatenim Betenim Dume Detenim Vanavi Morrer. Parece dessa da Mishnah que o problema é porque são duas espécies diferentes, mas se fossem da mesma espécie, mesmo que sejam árvores diferentes, é permitido. Isso responde a nossa questão. Se você vai me dizer que o empregado não pode comer de uma outra árvore, então o que a Mishnah veio dizer? O empregado não pode comer de uva se ele está colhendo figos. Parece que são duas árvores diferentes, ele pode comer se são da mesma espécie. Então, sobre qual caso a Mishnah se trata? Fala o sábio que se trata que a pessoa ele está desembaraçando galhos de duas árvores diferentes da mesma espécie. Está colhendo figos e tem galhos de duas figueiras que estão embaraçados. Então, ele está desembaraçando. Ele pode comer das duas árvores, porque ele está trabalhando sobre as duas, com as duas árvores, desatando os nós dos galhos, etc. E a Mishnah veio dizer que se ele está colhendo figos e tem que desembaraçar os galhos da figueira com o do vinhedo, ele não pode comer uvas, porque ele está agora colhendo figos. Ele só pode comer figos. Tashma, uma outra prova. Mishnah fala que o empregado ele pode dizer, não vou comer dessa árvore ruim, eu vou esperar até que eu chegue a colher de uma árvore boa, e aí de lá eu vou comer. É permitido. Se ele pode comer de uma outra árvore, então ele pode, nesse momento, ir para a árvore boa, comer e depois voltar. Por que não? Parece que é proibido. Lá nesse caso é óbvio que é proibido. Se ele vai numa outra árvore comer, ele está perdendo tempo de trabalho, está roubando o tempo do patrão. A questão é só se a esposa dele, os filhos dele estão por lá e não estão trabalhando para o patrão, será que eles podem pegar frutos de uma outra árvore para trazer para o empregado? Michael, a lei, está chamando outra tentativa de prova. Curando o amor e a bechad melachá. Aber mit Pnei Hashem Vedal Ha'alim, Amru Poalim Ochlim Balichatam Meuman Leuman Bechazatam Minagat. Mishnah disse que se o empregado está saindo de uma fila, andando para outra fila, continuar a colheita, pela Torá não poderia comer esse caminho. Mas pela lei rabínica ele pode. Para economizar o tempo de trabalho, ele vai comer nesse caminho. Savru Amelech Yosef Masedab. Os sábios pensaram em dizer que o ato de andar é um trabalho que dá direito do empregado de comer. Ele está se dirigindo da segunda fila, então ele teria direito de comer da segunda fila. O Mishim Hashem Avedal Ebalim Odeachir Midurayta Loachir. E ele não poderia comer agora, comer da primeira fila, pela Torá. Pela lei rabínica só ele pode, mas pela Torá ele está proibido. Então, ah, não sei begefen zen ou begefen acher. Então se vê daqui que o Adam ele está se dirigindo para a segunda fila. Ele está agora, o trabalho dele é da segunda fila. Ele só poderia comer frutos da segunda fila. Então por isso pela Torá, ele não pode comer nesse caminho. Pegar frutos da primeira fila e comer será proibido. Assim que parece na Mishnah, seria uma prova que pegar essa colhida de uma árvore não pode comer frutos de outra árvore. O aluno não tem prova. Pode ser que o empregado pode comer de uma outra árvore. Sim, o Melech Lav que você macedame. O que a Mishnah veio dizer que esse empregado andando de uma fila e outra não está fazendo nesse momento um trabalho suficiente para dar direito a ele de comer. E não é que ele tem direito de comer da segunda fila e não pode comer agora porque não chegou na segunda fila. Esse andar não é um trabalho considerável para dar direito a ele de comer. Então pode ser. Não tem prova ainda. Mas e cadê? Temos uma outra versão sobre esse assunto. Savru amealech lav que osem asedame. O primeiro entendimento dos sábios foi, com a segunda versão, que o ato de andar da primeira fila para a segunda fila não é um trabalho suficiente e importante para dar direito do empregado de comer. Mas o tema de midureta loach mishum lav que osem asedame. Esse seria o motivo que o empregado não poderia comer pela Torá nesse caminho. Então parece que se esse andar seria um trabalho considerável, ele poderia comer nesse caminho, pegar as frutas que ele acabou de colher da primeira fila e comer a caminho da segunda fila. O trabalho de andar para a segunda fila é um trabalho da segunda fila. Ele poderia comer frutos da primeira fila. Ah, mas então você vê daqui, ou você peguei a fenzer, ou eu peguei a fenarré. Você vê conforme esse raciocínio, que o empregado, colhendo frutos de uma árvore, pode comer frutos de outra árvore. Assim que parece daqui, malô, não tem prova. Leu lá me malá, você peguei a fenzer, ou eu peguei a fenarré, o malé, que eu sei mais se dá. Não tem prova daqui. Pode ser que o empregado que está colhendo frutos de uma árvore, ele não pode comer frutos de outra árvore. E a pessoa andando de uma fila e outra, está fazendo um trabalho suficiente, importante, para dar direito dele comer. O motivo que ele não pode comer pela Torá nesse caminho, é porque o trabalho de ir para a segunda fila refere à segunda fila. Então, só dá direito dele comer da segunda fila. Então, não tem prova qual é a lei. Aparentemente, a Halakha fica que o empregado está colhendo de uma árvore, não pode comer frutos de outra árvore. Continuamos. O Bechamor Keshei Poreket. A Mishnah disse que o burro pode comer do que ele está carregando quando isso foi descarregado dele. Como é que ele vai comer do que já foi descarregado? O burro tem uma cesta, digamos, um volume de cereais nas costas dele. Isso é tirado de uma vez só. Como é que ele vai comer nesse momento? Então, o que a Mishnah veio dizer é que o burro pode comer enquanto não foi descarregada a carga dele. Ele pode comer do que está sobre ele. Tanina lehada tanurá, como disse a Breta também, hamor vegamal ochlim imasu shagabem. O burro ou o camelo podem comer da carga que eles estão carregando. O bilvach loitor biadou veachilem. Então, o que é proibido é tampar a boca do animal nesse momento. Tem que deixar o animal comer do que está nas costas dele, mas o empregado não pode pegar o que está nas costas do animal e dar para o animal comer. A proibição de Baal Tarson é não proíba o animal de comer do trabalho dele. Mas não significa que o empregado tem que alimentar o animal com a safra do patrão. Isso não. Assim é para justificar a Halakha também. Isso fala que vamos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma questão interessante. Até qual valor o empregado pode comer do campo do patrão? Digamos que o empregado ele lucra R$5 a hora. Será que ele pode comer mais do que isso? Será que não? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém.